Olá, bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã nessa jornada, meu nome é Fernanda Lima e, como você já sabe, os nossos programas estão no formato de perguntas e respostas e consistem em perguntas típicas que ouvintes como eu e você podem ter sobre diferentes assuntos que são muito importantes, incluindo perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e sobre oração. E claro que nenhuma dúvida está fora dos nossos limites aqui. Inclusive, hoje nós temos o nosso convidado que você já conhece. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Marcos Olivares.
Olá, Fernanda Lima, tudo bem? E olá também aos nossos ouvintes.
E você, que sempre nos acompanha aqui nos Questões sobre a Vida, saiba que o programa de hoje tem como tema Jesus Contou Histórias. O programa de hoje vai tratar de perguntas que as pessoas têm sobre as muitas histórias que Jesus contou. Então, a gente vai responder as perguntas reais que são feitas por pessoas como você. A gente começa, então, pedindo a Deus para nos ajudar. Querido Pai Celestial, por favor, ajude-nos enquanto examinamos algumas das muitas histórias que Jesus contou. Em seu nome oramos. Amém. Bom, e como vocês já sabem e conhecem a dinâmica aqui do nosso programa, eu vou fazer as perguntas e o meu convidado, Marcos Olivares, vai dar as respostas. Então, a gente começa com a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é simples e objetiva. Jesus contou muitas histórias, Marcos?
Sim, Jesus contou muitas histórias. Seus ensinos estavam repletos de histórias. O discípulo João Marcos escreveu na Bíblia sobre um dia típico no ministério de Jesus. Ele escreveu o seguinte, está lá em Marcos 4, versículos 1 e 2. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. E quando a sessão de ensino à beira do lago chegou ao fim naquele dia, a Bíblia ainda registra, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Está lá em Marcos 4, 33 e 34. Então, olha, Jesus podia estar falando a uma grande multidão na encosta de uma colina, dirigindo um culto de adoração em uma sinagoga, respondendo aos líderes religiosos que estavam tentando pegá-lo em alguma contradição ou compartilhando uma refeição tranquila com seus discípulos. Ele muitas vezes contava histórias para ilustrar a questão. Então, sim, de fato, Jesus contou muitas histórias.
Eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né, Marcos? Por que, afinal de contas, Jesus contava histórias?
Olha, Jesus contava histórias para ajudar o povo a compreender o que ele estava ensinando. Eles escutavam avidamente, né, as histórias que Jesus contava. Eles adoravam ouvir essas histórias e eles depois se lembravam, né, dessas histórias. Porque, olha, todo mundo gosta de uma boa história, não é mesmo? As histórias são usadas hoje em dia em muitas partes do mundo na comunicação e também no ensino. E as histórias de Jesus faziam o povo parar e considerar as suas vidas e o seu relacionamento com Deus. E hoje fazem o mesmo com a gente, né? Elas têm sido contadas e recontadas por centenas de anos e sempre golpeiam as pessoas, né, com a verdade.
Bom, e se ele contava histórias, a pergunta que vem chegando por aqui não podia ser mais óbvia. Que tipo de histórias que Jesus contou?
Olha, as histórias que Jesus contou, elas se centravam na vida cotidiana que as pessoas conheciam intimamente e com as quais elas podiam se identificar. Por exemplo, ele contou sobre um agricultor que plantou sementes em seu campo. Ele contou sobre um tesouro escondido em um campo. Ele contou sobre pescadores que pegaram em suas redes tanto peixes bons quanto peixes maus. Ele contou sobre uma ovelha que se afastou do rebanho e se perdeu. Jesus contou sobre um homem orgulhoso que orava e se gabava para Deus da sua bondade. Ele contou sobre um homem que foi espancado por ladrões e foi deixado quase morto ali na beira da estrada. Jesus também contou sobre um homem que foi para a cama sonhando em construir celeiros maiores para guardar as suas mercadorias, mas que morreu antes do amanhecer. Ele contou sobre um homem que foi despertado à meia-noite por um vizinho que queria emprestado 3 pães. Jesus contou sobre um homem tolo que construiu sua casa na areia. Ele contou sobre um mendigo coberto de feridas que os cães vinham e lambiam. Jesus contou sobre um juiz insensível que finalmente atendeu ao pedido de uma viúva porque ela o importunou. Ele contou sobre um cobrador de impostos que batia no peito em oração pedindo misericórdia a Deus. E Jesus contou sobre um homem rico que morreu e foi para o inferno. Olha, como você pode ver, Jesus contou todo tipo de histórias que chamavam a atenção dos seus ouvintes.
Bom, Marcos, e a nossa próxima pergunta diz assim: Jesus se referiu a si mesmo em alguma das histórias que ele contou?
Ah, com certeza, né? Jesus está retratado em muitas das histórias que ele contou. Ele é descrito como um agricultor, como rei, como mestre, como proprietário de terras, como noivo, como pastor, como juiz, como nobre, como um credor. Olha, Jesus é o divino Filho de Deus. Ele veio à Terra para ser o nosso Salvador. Ele morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Um dia, ele retornará à Terra. Em muitas de suas histórias, ele indiretamente se mostrava, não é? Ele mostrava, através desses personagens, quem ele era, o que ele poderia e o que ele queria fazer para o ser humano.
É muito interessante o programa de hoje, né, Marcos? Até porque a gente está falando sobre histórias que Jesus contou e muita gente, na época mesmo, não entendia por que Jesus utilizava tanto recurso de contação de histórias, né? Para poder explicar um determinado assunto ou tema. Tanto que a nossa próxima pergunta é uma dúvida que eu acho que é bem típica, que diz assim: e quanto ao dinheiro? Jesus contou alguma história sobre nosso dinheiro e os nossos bens?
Olha, estou me lembrando aqui que Jesus contou sobre um fazendeiro rico cujas plantações produziram uma safra abundante. Jesus disse assim: o fazendeiro pensou consigo mesmo: nossa, o que, que eu vou fazer, hein? Não tem aonde armazenar a minha colheita. Então ele disse: ah, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. Aí eu vou poder dizer para mim mesmo: olha, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, hein? Então, vai, descansa, come, bebe, se alegre. Está lá em Lucas 12, de 17 a 19. Então, Jesus jogou uma bomba, né, sobre os seus ouvintes. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha, esse rico agricultor foi para a cama naquela noite e sonhou com seus campos de grãos dourados, celeiros maiores, com uma vida de lazer, de prazer. Só que, naquela noite, ele partiu para a eternidade para encontrar Deus. Na manhã seguinte, os campos de grão dourado ainda balançavam ao sol da madrugada. Os servos estavam ocupados com o seu trabalho, mas a luz do sol, através da janela de um quarto, revelou o cadáver frio e sem vida de um homem que se preparou para a vida, mas falhou em se preparar para Deus. Muitas coisas na vida são importantes, só que o mais importante de tudo é se preparar para encontrar Deus. Fazemos isso confiando em Jesus como nosso Salvador pessoal.
Bom, e a próxima pergunta eu acho que é uma dúvida muito comum de grande parte das pessoas, que diz assim: será que Deus realmente vai perdoar os nossos pecados? Jesus contou alguma história sobre o perdão?
Sim, Deus vai perdoar os nossos pecados. Deus falou por intermédio do profeta Isaías dizendo o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Está lá em Isaías 1,18. O apóstolo Paulo escreveu sobre o perdão de Deus e, referindo-se a Jesus, ele disse o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Olha, em 2022, o líder de um grande corpo de cristãos disse que qualquer soldado que perdesse sua vida em batalha para o seu país teria os seus pecados perdoados. Isso é uma mentira do inferno. Uma pessoa não recebe perdão dos pecados por perder a sua vida numa batalha por seu país. Uma pessoa é salva por confiar em Jesus como Salvador. A Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos 4:12. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não há outro caminho. O apóstolo Pedro escreveu: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Está lá em 1 Pedro 1, de 18 a 21. Então, olha, Jesus contou uma história bem curta para ilustrar que Deus perdoa os nossos pecados. Ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Durante a refeição, uma mulher bem conhecida na cidade como uma mulher pecadora entrou e ficou atrás, onde Jesus estava ali reclinado à mesa. Ela tinha consigo um frasco de perfume de alabastro e a mulher permaneceu ali, chorando silenciosamente. Suas lágrimas caíram sobre os pés de Jesus. Ela se abaixou e limpou os pés dele com seus cabelos e depois os beijou e derramou perfume sobre eles. Jesus sabia o que o fariseu e todos os outros na sala estavam pensando, então ele contou uma história. Ele contou sobre dois homens que deviam dinheiro a um credor. Um devia uma quantia enorme, mais de um ano de salário. O outro devia uma quantia muito menor. Nenhum dos homens foi capaz de pagar a dívida. O credor cancelou as dívidas de ambos os homens. Jesus então fez uma pergunta: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus então disse a Simão como ele havia negligenciado as cortesias comuns de ter um convidado em sua casa, enquanto a mulher havia demonstrado seu amor por ele de uma forma inesquecível. Jesus se voltou para a mulher e disse, está lá em Lucas 7, 48 e 50, seus pecados estão perdoados, sua fé a salvou. Vá em paz. Deus realmente perdoa os nossos pecados quando nos voltamos para Jesus e confiamos nele como nosso Salvador.
Marcos, e uma pergunta aqui que é, como é que se diz, a dúvida de muita gente, né? Eu quero confiar em Jesus e segui-lo. Como a gente faz isso?
Ah, com certeza, né? Eu fico feliz em dizer para você como é que você pode seguir a Jesus. Bom, para seguir Jesus, você deve abandonar os seus pecados e pedir a Jesus que entre em sua vida e perdoe os seus pecados. Você deve confiar nele como seu Salvador. Eu vou resumir algumas verdades da palavra de Deus que vão te ajudar a saber como vir para Jesus e como segui-lo. Olha só. Número 1. Deus ama você com amor eterno. A palavra de Deus diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Número 2. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos pecadores. Número 3. Mas Deus ainda nos ama. O Deus Santo preparou um caminho para que os nossos pecados sejam perdoados. E esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Número 4. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. A palavra de Deus diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu em nosso lugar. Mas Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são o dom gratuito de Deus. Nós não trabalhamos por ele. Nós o recebemos como um presente. E número 5. Para receber o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, devemos abandonar os nossos pecados depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Fazemos isso pela oração, falando com Ele. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou fazer uma oração agora. Ouça atentamente enquanto eu oro. Quando eu tiver terminado, eu vou fazer a mesma oração, uma sentença de cada vez. Vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você possa orar comigo. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e a minha confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante eu seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora eu quero que você se junte a mim nessa oração. Eu vou falar uma sentença de cada vez. Eu quero que você faça dela a sua oração para Deus. Olha, se você puder, ore em voz alta, com todo o seu coração. Querido Deus, eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando a minha fé e confiança unicamente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. De hoje em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração. Seja muito bem-vindo à família de Deus.
Bom, Marcos, nosso programa de hoje foi muito rico em muitas informações que são novidades, né, para muita gente e principalmente muito esclarecedoras. Mas infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Questões sobre a Vida. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa, nos ajudando aí a esclarecer e a contar um pouco também das histórias aqui de Jesus no nosso programa. E para você que nos ouve e nos acompanha, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas quero dizer que e desejar, antes de mais nada, que Deus abençoe ricamente a sua vida e em sua caminhada diária com Jesus. E também quero aproveitar e encorajá-lo a ouvir mais programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTDW e a Rádio Transmundial. Bom, obrigada, Marcos, mais uma vez por estar conosco hoje. E para você, que é nosso ouvinte, quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui. Eu, Fernanda Lima, fico por aqui e a gente tem um encontro marcado no nosso próximo programa Questões sobre a Vida. Um grande abraço e até lá!
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.